Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. No nosso trabalho de aprofundamento de hoje, trataremos da última fase da vida de Renoir, um filme muito bonito, do qual retiramos alguns encartes. Aparece muito a figura do filho do Renoir, um filho que ele teve há 50 anos, que é o Jean. O Jean viria a se tornar um cineasta muito conhecido na Europa. E nesta obra aparecem há vários momentos dele com esse filho. Era um filho pelo qual ele tinha um carinho, um apreço especial. Na vida cheia de percursos, idas e vindas que Renoir teve, este foi um dos filhos muito próximos a ele. E no filme mostra quando o garoto volta da guerra muito ferido. E então eles têm a oportunidade de conviver. O pai já está no final da vida, já é um homem com seus 60, 70 anos, 70 e tantos anos. E o Jean gosta de sentar ao lado do pai, fornecer tintas para ele, conversar com ele. E aprendeu muito com isso. Muito nos filmes do Jean Renoir nós temos como decorrência dessas aprendizagens dele com o pai. O Renoir nasce na metade dos anos 1800. O mundo era muito diferente de como conhecemos hoje. A França, particularmente por conta das levas napoleônicas, era um país fragmentado e ainda se envolveria numa batalha, as batalhas com a Prússia, muito, muito duras, muito complicadas, que esfacelariam. Entra a Alemanha nesse embate também, algumas nações do norte. Era o desfecho de uma época toda que terminava. O mundo mal teve tempo de respirar e logo vem a Primeira Guerra Mundial. Quando o Renoir era de uma família muito humilde, o pai dele trabalhava com tecidos, era alfaiate, e ele muito cedo, garoto ainda, 5 anos, até mais cedo, eles se mudam para Paris e bem, olha, algumas ruas próximas do Museu do Louvre. E ali Renoir gostava muito de criança ainda, ele ia, observava, inclusive ao redor, aquelas oficinas, ateliês, livres pintores. Então ele, esse ambiente todo tocava muito o garoto. Eles tinham muita dificuldade financeira e era impensável que ele pudesse estudar artes, não era um evento comum à época. Muito cedo, os pais de Renoir o colocam numa pequena, uma fabriqueta dessas pequenas de porcelanato, de cerâmicos, de pequenos cerâmicos, e lá nesse lugar ele começa. Naquela época não havia o processo industrial de construção cerâmica, né? Então ele aprendia, as pinturas eram feitas à mão. Imaginem vocês o que era a pintura feita à mão. E ele era um dos muitos desses garotos que trabalhavam. Isso, olha, ele não tinha nem 15 anos quando ele trabalhava nessa fabriqueta de porcelanato, pintando à mão. Foi a grande escola de Renoir. O menino toma um gosto pela pintura que só vai fazer crescer cada vez mais. Ele fazia essas pinturas, mas ele gostava muito de passear entre aquelas lindas ruas ao longo do Siena e também no Louvre. Um dos donos dessa fabriqueta de porcelanato era um homem que tinha uma cultura razoável e ele informa a família do Renoir, dizendo que o garoto tinha realmente alguns dons para as artes. Ele faz na época era muito caro, mas as escolas abriam às vezes ambientes preparatórios, às vezes havia liceus menores que acolhiam esses garotos. Muitas vezes eles eram colocados nessas fábricas de modelagem, de pintura, e ele então vai para a Escola de Belas Artes. Logo começaria a chegar os primeiros processos de industrialização da arte, já começava nessa ocasião. O que, aliás, fez Renoir se sentir muito desconfortável com tudo isso. O que ele faz, então, ele deixa, aliás, ele é demitido, né? A fábrica não tem mais interesse, era caro, se tornou muito caro a mão de obra. Nessa altura, fazendo pequenos trabalhos, Renoir já tinha mais de 20 anos. Então já estamos além dos... Ele nasceu em 41, a gente está além dos anos 1860, 65. Ele aprofunda os estudos dele em arte. Ele já se destacava no desenho, o Renoir. E é então que acontece algo primoroso na vida dele. Ele conhece alguns dos pintores muito, muito famosos da época e que se tornariam ícones daquela geração, entre eles Basile e Claude Monet. Sendo que Claude Monet é o grande inspirador do Renoir. Bom, como crescer num ambiente desse sem recursos? Olha, a dificuldade dele era tanto que para comprar aqueles pincéis, ele não tinha recursos para comprar pincéis. Só que Renoir, além de ser uma pessoa que conseguia diálogos, conversações, ele tinha uma visão de mundo bastante diferenciada. Ele, onde muitas pessoas viam, e ele tinha todos os motivos, aliás, para ver dificuldades, para ver escassez, para ver melancolia, ele, por várias razões, a começar da casa dele, de como os filhos foram criados, da possibilidade dele exercer aquilo que tinha muito a ver com ele, e de ele também dar vazão a isso, insistir, ele poderia facilmente ter declinado disso, mas ele procurou insistir, houve liberdade para isso. A visão que ele tinha, alguns historiadores colocam muito ligadas ao rococó, aqueles detalhismos, né? Não tanto quanto o barroco, jamais suavizado na visão do Renoir, mas esse detalhismo, no caso dele, merece uma visão apurada, já que ele era muito singelo no sentido de ser suave, de ser cuidadoso, de ser muito delicado com esses elementos. Vários estudiosos da arte, se vocês procurarem nos sites, nos livros, vão dizer que esse cuidado, esse elemento do que é delicado, do suavizar na aproximação e na construção, ele deveu muito a isso aos anos que ele passou ilustrando as porcelanas. Isso deu ao Renoir, já muito cedo, essa consideração de ser suave com a arte, ser suave com sua construção. Bem, mas o Renoir, além disso, ele considerava a arte como... Ele não via a arte misturada com vida, ok? Não pensem que ele fazia arte e dizia tudo é uma coisa só. Renoir não era assim. Esse grande construtor, lembrem que estamos tratando aqui, estamos vendo uma segmentação dentro da filosofia clínica denominado mundo como construção. Pessoas que têm uma inclinação própria para erguer elementos para além de sua época, de seu contexto. Alguns fazem isso de maneira desastrosa, descuidada, e acabam se machucando, machucando pessoas. Outras acabam construindo isso de maneira promissora, bonita, importante, abrindo horizontes, respeitando a base categorial, respeitando a conversação delas com essa base categorial. Um exemplo disso, e mais muitos discordam pela vida pessoal que teve, foi Renoir. Bem, antes de eu aprofundar o nosso tema, eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno apanhado da obra do Renoir. Um pequeno apanhado. Gostaria de chamar a atenção para algumas características que logo a seguir nós vamos aprofundar. Vou mostrar apenas uma meia dúzia de quadros dele e peço para que vocês anotem, peguem papel, caneta para anotar algumas coisas. Primeiro, observem como a influência inegável do impressionismo e de Monet em todo o trabalho de Renoir. Ele era um impressionista que depois foi aprofundando seus trabalhos, suas coisas, mas sem dúvida um impressionista. Observem que no impressionismo, quando você se depara com aquela tela, a ideia do autor de Monet e também muitas vezes de Renoir é que você se deparasse com a vida propriamente, não é? E uma vida com as características do autor. Uma valorização muito grande da experiência de quem vê, da experiência de quem está ali. Um fato diferenciado daquilo que havia anteriormente. Muito mais do que imitar como uma fotografia que eles consideravam depois, quando surge uma imitação, eles construíam para além disso que se colocava para nós, a partir da experiência autoral. Então, realmente, era uma inovação muito grande. Como é que eles faziam isso? Eles exploravam fortemente os elementos de luz, os elementos de cor. Muito, os contrastes de cores, não é? Deixando de lado as sombras, deixando de lado a escuridão. Renoir, então, isso é bastante evidente, né? Lembrem que no impressionismo, aquela pincelada que o autor dá é parte da construção da tela. Enquanto nas escolas anteriores você procurava não pesar de modo que a tinta, ao secar, fizesse ondas, frinchas, gretas na tela e aquilo distraísse a atenção de quem olha, no impressionismo é ao contrário. Aquelas ondas, as pinceladas generosas que acumulam tinta ao longo da tela e fazem pequenas ondas, aquilo é parte da construção da pintura. De tal modo que se você observar aquilo, você faz a valoração e a valorização da experiência autoral. Então, isso era muito interessante e inédito, não é? Que há pouco tempo era um defeito, agora passava a ser uma virtude em muitos casos, aqueles relevos colocados nas pinceladas do autor. Vamos então, eu vou partilhar a tela com vocês para que possamos ver juntos essa primeira aproximação do nosso trabalho de hoje neste construtor de mundos, de sonhos, de vida, que foi o Pierre Renoir. Acabamos de ver então uma pequena exposição com algumas obras de Renoir, de diferentes épocas. E enquanto as obras passavam, apenas pontuei algumas das relevâncias. Primeiro, vocês viram a suavidade. Viram como as pessoas tocam os objetos, como elas se tocam, como tocam umas às outras. Mesmo quando não estão tocando, vocês viram a delicadeza da mão suavemente repousando no ar, caso das pianistas, da série famosa que ele fez. Observaram também a serenidade de expressão. Várias das pinturas, os personagens aparecem olhando diretamente para quem olha para o quadro. E é um olhar amistoso, é um olhar sereno. Não apenas isso. O mundo que Renoir constrói e que ele nos propõe é um mundo revisado. Revisado pela égide da poética, pela égide da esperança. No mundo de Renoir é primavera. Vocês viram há flores, há quadros, etc. E sempre muito formosas. Elas não são ostensivas, elas são amistosas. Elas conversam amistosamente com quem está ali. Esse construtor, Renoir, ele tinha várias características diferentes do que nós veremos em outros pintores e músicos e engenheiros, pessoas que constroem. O Renoir faz uma cisão de mundo, sim. Aliás, ele não faz, ele pertence a essa cisão e ele a considera. Ele sabe que a pintura é um elemento à parte e ele está no mundo. A pintura é um elemento desse mundo. É um elemento para nos confortar, para nos trazer alento, para agradar quem se ocupa dela, da pintura. E era isso que Renoir via. Outros consideravam muito diferente disso. Para ele era assim. Esse notável construtor poderia, se ele considerasse isso diferente, ele poderia ter feito elementos muito diferentes. Não é? Poderia ter feito como Akira Kurosawa, e literalmente entrado nas telas e vivenciado isso e transformado o que a base social dos homens chama de realidade em algo muito pequeno perto disso. Condições de construção ele tinha, o que faz com que consideremos vários elementos. Né? O fato de você ser um notável construtor, um mestre nesta arte, não quer dizer que você consiga utilizá-la e orientá-la para suas disposições existenciais e necessidades. Muitas vezes não é assim que isso acontece. No caso dele, com os propósitos dele e à medida que a arte dele continuava, muitas coisas foram acontecendo com o Renoir. Vamos apenas agora aprofundar alguns elementos. Vocês viram então a cor, né, os elementos impressionistas, mas muito ainda da escola rococó, essa conversação que ele faz, ao mesmo tempo vários matizes, tons, cores, luzes impressionistas, mas o traço ainda muito definido, não é aquele traço impressionista que você de perto não vê nada e de longe que você consegue adivinhar o que o autor quer dizer. Aqui de muito perto você vê tudo, mas o Renoir, ele foi se... durante a vida ele foi se modificando quanto a esses trabalhos, quanto a essas questões. Ele passa uma vida inteira de dificuldades, mas quando ele tinha por volta de 50 anos, isso já é final dos anos 1900, o governo francês compra um quadro dele, um quadro chamado Ao Piano. Bem, a partir dali, a vida de Renoir já... Antes já vinha sendo, mas a partir de então, ela é muito diferente. Muito diferente. Ele adquire uma estatura como artista renomado e reconhecido. Ele compra uma casa muito bonita, ele vai viver, ele tem empregados que o ajudam. Renoir tinha um olhar muito amoroso, generoso e edificante para a mulher. Hoje, algumas pessoas leem isso diferente do que eu estou dizendo para vocês, mas leem diferente porque tiram o modo de Renoir lidar com isso a partir do contexto dele, da base categorial dele. Não é? Ele O Renoir tinha um apreço muito grande, ele gostava muito do mundo feminino. Ele gostava de ver uma mulher como ela se mexe, como ela respira, a pele de uma mulher, ele gostava muito. Muitas das modelos que posaram para ele, algumas acabaram se envolvendo com ele, tinham em Renoir realmente um homem que valorizava a alma feminina. Às vezes ele sorria só de ver uma mulher caminhar por um jardim com uma cesta para pegar flores ou para pegar um sol sobre a pele. Ele se encantava com isso, ele se emocionava com isso. Por vezes ele baixava o pincel e ficava admirando apenas as formas de uma das modelos dele com a luz banhando a pele. Não é? Ele observava isso. O mundo feminino para ele era uma inspiração. Provavelmente a mulher em si mesma para ele era uma mistura de flores com algo como a brisa da primavera, muito mais do que propriamente um ser humano. Claro que alguns vão achar nisso que ele estava coisificando, que ele estava desmerecendo, que ele estava... Não, provavelmente nada disso passava na alma, no coração dele. Mas há muitas críticas a respeito disso que eu estou dizendo para vocês, e há muitas, principalmente pela maneira como às vezes ele se envolvia e o modo dele de muitas vezes se aproximar e se afastar do mundo que o cercava. Bem, eu quero mostrar uma coisa, sim, eu tenho que antes, quase que eu me esqueci, ainda bem que eu apontei aqui os pontos chaves, né? A Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana foi muito forte na construção de mundo de Renoir. Os amigos dele, vários pintores, acabaram envolvidos nessa guerra. Alguns perderam a vida, alguns que Renoir tinha um grande apreço. E para ele isso era realmente dramático, ter que lidar com uma coisa dessas. Ele sofria muito com isso, ele se tornou muito mais reservado por conta desses problemas. E ele mesmo, olha, o Renoir, quer ver, ele tinha por volta de 30 anos. Quando ele se alista, ele vai para a cavalaria, naquela guerra estúpida franco-prussiana, mas ele logo adoece. A alma, o corpo, o coração dele não suportam aquele ambiente de guerra. Ele se alistou como uma resposta ao que estava acontecendo, mas a existência dele se recusa a participar da guerra. Não, ele adoece realmente, ele é desligado. Depois de um ano lá, ele é desligado. Quando ele sabe que alguns dos amigos, pintores notáveis, estavam morrendo nessa guerra, porque foram alistados, estavam lá lutando, e para ele isso é realmente um abalo como poucas vezes houve na vida do Renoir. O que ele faz com tudo isso? Como tudo isso se expressa na vida dele? Se expressa com o aprofundamento do trabalho dele. Cada vez mais, a resposta dele. Quanto mais a vida pesa ao redor dele, ele mergulha na arte dele. E lá da arte dele, ele busca forças e respira. Então ele vai morar em Montmartre, isso ele já tinha 35 anos, e lá ele pinta, ele começa a... Ele reencontra vários amigos dele. Havia naquela época aqueles salões de artes, né? E com muita dificuldade aqueles salões de arte existiam. E ele aprofunda muito a pintura dele. No entanto, essas questões que estavam em andamento eram tão pesadas e tão difíceis, o período histórico na França era tão duro, que Renoir precisa se se inspirar por outras fontes. O que ele faz então? Cerca de 40 anos, ele resolve que ele precisa conhecer outras coisas, viajar, ele precisava ver outros elementos. Ele vai para a Argélia, é um dos lugares para onde ele vai, na África. Ele também, alguns lugares a gente tem ideias de onde ele passou, mas provavelmente ele esteve por quase toda a Itália, de norte lá de Milão até Nápoles. E ficou um bom tempo, provavelmente, na Toscana. Ele ficava horas admirando obras de alguns dos renascentistas. Ele realmente ficava encantado de ver aquilo. Rafael foi um que ele dedicou muito tempo dele, encantado com aquilo tudo. Ingres e outros pintores neoclássicos, ele admirou muito. Quando ele volta já um homem maduro, e aí não há mais dúvida da profundidade que ele vai adquirir e do que ele quer para a vida dele e para as coisas de um modo geral. Então, aí Renoir já era um homem de seus 50 anos, e com uma audácia. Lembrem, o mundo era muito diferente, ok? Estamos em 1890, o mundo era muito diferente e muitas coisas estavam anunciando novos tempos. Renoir, com 50 anos, resolve na alma dele algo inédito. Isso que eu vou falar para vocês não é uma novidade. Historiadores, pesquisadores de arte, estudiosos da arte, anunciam isso de várias formas. Eu vou colocar isso dentro de um princípio filosófico baseado na historiografia de Renoir. Em linhas grossas, por volta de 50 anos, final dos anos 1800, Renoir decide ser jovem de novo. Hoje, se um dos senhores decidir algo assim, de maneira prudente e cuidadosa, já é um problema, não é? Em 2020, agora considere em 1890 algo dessa natureza. Com isso, ele muda o estilo dele. Algo que, para alguém consagrado, alguém que um dos pintores mais importantes, então, em toda a Europa, fazer isso não é um elemento simples. Considerem que ele faz isso não como um princípio de insegurança, por achar que não conseguia se realizar com pinturas, nada disso. Ele faz isso se sentindo seguro, sabendo o que ele estava fazendo e precisava dar esse passo. Ao redor dele, amigos olharam isso com ar reticente, não é? Como, puxa, você tem tudo, você é um pintor raríssimo, não só pintor. Renoir tinha muitos dons, ele era um escultor também, maravilhoso. Então, ele estava deixando isso para quê? Para seguir o que a alma e o coração dele diziam a ele. Ele muda o estilo de pintura, é isso que ele faz. E de maneira significativa. Historiadores tentaram dar um nome a isso, mas nem precisa, o próprio Renoir deu um nome. Ele chamava isso de iridescente, é como ele colocava a palavra para isso aí. Por vários aspectos, essas mudanças não era apenas de estilo, não era apenas de concepção de mundo e outras coisas que ele adotou, como mudar-se e ir cada vez mais mergulhar naquilo que se chamava natureza. Lembrem bem, natureza lá fora. E isso envolve vários aspectos da vida dele. Ele resolve ter filhos de novo, mais de 50 anos. Tudo isso se reproduz na pintura notável de Renoir. Bem, o que acontece a partir daí? Ele não para mais de pintar. Ele pinta praticamente até os últimos dias de vida. 80 anos ele vem a falecer, pois até os últimos dias, próximo aos anos 20, 1920, é quando ele finalmente termina a passagem dele na Terra, seguindo para outras paragens, e é quando ele termina de pintar. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um kart, tá bem? Eu vou abrir, vou partilhar a tela com vocês e gostaria de mostrar a relação deste construtor, já, mas nessa parte final da vida dele, a parte iridescente, essa parte na qual ele praticamente vivifica as coisas na tela. Ele já é um homem que já tem suas concepções prontas, já sabe admirar profundamente a vida. Ele amava profundamente a vida, a ponto de ficar de manhã, ao acordar, nos lindos arredores da cidade dele. Ele já morava numa casa muito confortável, bonita, e tinha recursos, então ele tinha várias funcionárias. Uma mulher que cuidava das mãos dele. Lembrem que ele tinha deformidades imensas nas mãos. Ele precisava amarrar os pincéis para poder pintar deformações de artroses gravíssimas. E ele tinha que pedir, né, para que amarrassem os pincéis. Então elas faziam compressas, colocavam unguentos, extratos em bacias, em vasilhas, com águas mornas, para embebidas, panos embebidos nessas águas e nesses emplastros, para que ele pudesse ainda pintar um pouco mais, para suavizar as dores dele. E ele tinha condições disso. Então ele tinha, às vezes, 6, 8 pessoas que ele contratava para auxiliá-lo nessa linda casa, onde ele passaria os últimos anos da vida dele. Nesse encarte, observem uma das relações que Renoir tinha com o ambiente, com a pintura, com quem ele iria pintar. Vou partilhar a tela. Observaram, então, esse filme, ele é notável. Vocês encontram nas plataformas de cinema. Mostra, há vários filmes sobre Renoir. Esse é um dos meus prediletos, porque ele traduz a atmosfera com muita proximidade do elemento dessa mescla do rococó com o impressionismo. E mostra muito da essência de um Renoir já maduro. Observem o diálogo dele com a modelo. Ele fala para ela que ele muitas vezes ele deixava, quando chegava alguém que ele ia pintar, ele deixava a pessoa almoçar, jantar, conversar, conviver, só então ele pintava. O que ele buscava? Isso era parte da construção dele. Ele precisava disso agora para construir. Não foi sempre assim. O mais jovem, o modo dele era diferente. Agora não. Ele buscava algo. Ele buscava um elemento que ultrapassasse isso, que é o cotidiano e a realidade. E para ele, realidade é esse mundo no qual ele vive ali naquela casa. Vocês viram que enquanto a menina está andando pelo estúdio, lá fora tem uma das mulheres que está cuidando do jardim, está recolhendo as folhas. Outra está sempre próxima dele, cuidando, né, fazendo um tricô enquanto ele pinta para servi-lo se ele precisasse de água. Renoir já não caminhava mais. Não é que ele não pudesse caminhar, ele podia caminhar. Tem uma cena com o médico bastante significativa, que o médico diz para ele: o que está havendo com você? Você pode caminhar. Não caminha por quê? Ele já estava frágil, muito fraco. Caminhar esgotava as forças dele e ele queria guardar as forças até o final para poder pintar. O amor que ele tinha já pela pintura e o quanto ela fazia parte da vida e da alma dele, já era tão grande, tão profundo, que ele já não se via fazendo outra coisa. E não queria desperdiçar com outras coisas que não fosse a pintura. E não era simplesmente um ato de colocar tinta numa tela. Vocês viram por essa cena o quanto era importante para ele que a pessoa fosse pessoa. Ele não queria que ela fosse simplesmente um boneco de plástico sentado sobre uma mesa para ele pintar. Que ela se mexesse, que ela caminhasse, que ela fosse para os lugares, que ela falasse com ele, discordasse dele. Este era o modo de construção de Renoir. Lembrem, por favor, que não se trata aqui de dizer eis um modelo de construção. Não. Este era o modo de Renoir de construir. Essas são as lições que esse construtor nos dá. Era a maneira que ele encontrou de ir além das coisas dele, de ir além do mundo que se apresentava para ele. Mas há outras ilustrações aqui importantes que eu preciso mostrar para vocês. Vamos ver esta, que traz um dos elementos essenciais da pintura de Renoir. Nessa ilustração que acabamos de ver, vocês o viram no estúdio. Só que o Renoir era um construtor de um estúdio muito maior que esse que nós acabamos de ver. Quero mostrar para vocês o verdadeiro estúdio de Renoir. Vou abrir a tela para que vocês possam ver. Acabamos de ver um exemplo sobre isso que foi colocado. Sobre ser agente, propor elementos a partir de uma base categorial de construção, sobre ser paciente dessa base categorial, usufruir o que está construído, sobre a interseção, ora uma coisa, ora outra, via seletividade, aprendizagem, crescimento, e o quanto isso exige de conhecimento, profundidade, pesquisa. E mostrei para vocês os impedimentos já nos anos finais da vida de Renoir, como essa dificuldade toda para ele poder dormir, era preciso toda uma preparação das dores, dados os impedimentos de motilidade que ele tinha. E vocês viram, esse rapaz que aparece junto à cama, o Jean, é o cineasta, o Jean Renoir, que depois se tornaria muito famoso. Há várias obras belíssimas dele, do Jean Renoir. O Jean foi muito próximo e muito querido desse pai. Outros filhos dele, um se tornou um ceramista muito conhecido também pela Europa, um outro se tornou ator. Muitos dos que conviveram com o Renoir e se inspiraram, conseguiram assimilar e desenvolver a maneira deles essas inspirações, conseguiram levar para outras áreas esses elementos. Mas uma influência notória realmente é o Jean Renoir, dos seus filmes. Bem, quando nós observamos, por exemplo, todos esses impedimentos que o Jean Renoir, que ele precisou conviver, ele como um construtor, e eis um fator muito importante aqui, muitas pessoas, quando vão ler um elemento de construção de uma pessoa, vão analisar isso, fazem essa leitura pela base social. Bem, é uma leitura. Você pode fazer essa leitura via exames categoriais, via sociedade dos homens. Então, você dirá, puxa, o Pierre Renoir, o pintor, sofreu muito. Ele teve uma vida infeliz nos últimos anos da vida dele, etc. Essa leitura não corresponde à existência deste homem. A parte maior em tudo isso não corresponde a esse sofrimento. Não pelo que se saiba, da leitura historiográfica dele. Teve consequências, teve um peso subjetivo para ele, mas provavelmente não foi o peso que a sociedade dos homens confere. Há que se ter muito cuidado. Os filósofos que trabalham história, inclusive, tendem a revisar e questionar muito certos elementos. Você pode dizer, puxa, tal pessoa foi muito infeliz, jogou a vida dela fora, por isso, por aquilo outro. Essa sua leitura tem como perspectiva e fundamento o quê? A sociedade dos homens. Por que não a historiografia dessa pessoa, a existência dela? Assim você entenderá, por exemplo, o quanto o Pierre Renoir poderia modificar, se ele quisesse, esses elementos. O quanto ele modificou esses elementos. E que outros endereços e caminhos ele propunha a partir dos elementos de construção dele. E se era também esse o propósito dele. Onde buscaremos essas respostas? Nele? Nele? E há muitos documentos e registros sobre esses elementos. Vamos ver dois deles. Um em que ele conversa com os filhos à mesa do jantar e ele se queixa da guerra. Mal sabia ele que o filho dele que veio para casa descansar porque foi ferido na guerra planejava voltar para lá. Algo que ele já esteve também e considerava isso um erro. Vamos ver então essa parte do trabalho. Vimos um dos fragmentos, no qual ele conversa com os filhos, fala sobre um elemento bastante, para a época dele, bastante pragmático, ao aconselhar os filhos. O Renoir tinha uma relação muito diferente com cada filho. Por alguns ele foi muito amado, mas não foi assim sempre. Havia muito em torno disso o relacionamento afetivo que ele tinha com cada mulher. E que era não se traduzia de uma maneira fácil para a vida dele, de um elemento amistoso. Como eu disse para vocês, a maneira como ele se envolvia com o universo feminino, com o mundo feminino, era algo à parte de muitas coisas na vida dele. E Renoir não era muito feliz na explicação disso e na separação desses elementos. Para ele, isso causou muitos problemas. Há várias histórias sobre isso, os livros trazem algumas dessas infelicidades de alguns elementos. Cada vez que acontecia algo dessa natureza, a resposta dele era retornar à arte, aprofundá-la, reconsiderá-la, enriquecê-la cada vez mais. E dali parece que como um facho de luz vinha em direção à existência dele. Ele se reanimava, ele se alimentava, se abastecia e prosseguia. Há muitos elementos aqui que podemos considerar, mas todos eles necessariamente, pelo menos se vamos falar em clínica, precisam levar em consideração o contexto em que esse homem viveu, as respostas, os conceitos e as questões que se propunham, como ele conversava com elas. Numa época muito complicada e com modificações que, para alguém como ele, eram muito hostis. Quando, depois dos elementos com todos os embates, a Prússia, ao final da vida, ele ainda precisa se deparar com a Primeira Guerra Mundial, que teve na França um dos seus epicentros, para Renoir, realmente, a arte era uma resposta a tudo isso. Não era a melhor resposta, não era a única resposta, mas para ele era uma resposta, sim, consistente. Vou mostrar para vocês uma passagem que mostra, é uma entre tantas, mas ela mostra, ela nos traz um exemplo do quanto para este homem a arte precisava ser uma resposta ao mundo. E Renoir, de fato, com muitos outros, artistas, cientistas, filósofos tentavam essa resposta. Vamos, eu vou partilhar a tela para que possamos acompanhar esse encarte. Eles estão à beira do rio, é uma cena muito, muito bonita. Renoir apreciava muito esses momentos. Ele era transportado até lá. As mulheres colocavam duas estacas na cadeira de rodas dele, levantavam e carregavam com ele até a margem do rio, levavam telas, faziam piqueniques. Ele gostava muito desses momentos. Para ele eram muito enriquecedores. Vamos ver uma dessas cenas. Essa é uma das cenas mais lindas do filme. Eles ali, aquelas mulheres, todas trabalhadoras, uma costurava, outra trabalhava na limpeza, outra trabalhava com as telas dele, outra das finanças, os filhos ali, todos um piquenique junto ao rio na primavera, e ele pintando, e a vivacidade em tudo aquilo, as mulheres naturais, soltas, podendo ser como elas eram, o que para ele era fundamental, essencial, que fosse assim, que a vida fosse assim, que as folhas despenteiem as gotas d'água e que as gotas d'água flutuem e levem em direção às pétalas e que os ventos refaçam tudo e depois desfaçam. Renoir entendia tudo isso como a vida. E vocês viram o que ele respondeu para o filho dele, não é? De fato, não apenas ele, a maioria dos impressionistas tinha essa questão de traduzir a vida, remodelar a vida, né? Encantar a vida, complementar, conversar, dialogar com a vida de uma maneira amistosa, de uma maneira a nos dizer: olhem, a tudo isso, a todos esses elementos, na minha experiência, né? Lembrem que sempre a experiência dele é que faz, ou assim adotava, era a postura básica do impressionismo. E ele diz para o filho, né, que ele não quer colocar os pretos na tela, não quer colocar as trevas na tela, não quer colocar a escuridão na tela. Que ele diz que o mundo já tem muito disso, que a tela não precisava ter. Mais uma vez, aquele elemento que mostra bem nítido a visão. O impressionista, e alguns estudiosos consideram isso um paradoxo, talvez seja, dependendo de como você quiser colocar. O impressionista, ele é aquele que pegou a tela, botou debaixo do braço e disse: eu vou pintar no meio da natureza, eu vou pintar com o mundo, as coisas, tal. Mas também é aquele que mesmo fazendo isso, se comporta como quem olha por uma janela e diz: eis o mundo ali fora, olha que bonito pela janela como é o mundo, como eu estou pintando com suas cores tão lindas. Foi preciso ainda algum tempo para que novos artistas, e nós veremos alguns deles aqui nos nossos trabalhos, e hoje eles são em grande número em muitos lugares do mundo neste momento. Artistas que levaram estas inspirações impressionistas para muito além do que os impressionistas imaginavam e transformaram a arte de tal maneira indexada em nossas vidas que nós já não conseguimos mais separar. E isso aconteceu, inclusive, para muitos que de um modo cartesiano separam a vida da arte. Muitos desses artistas conseguiram esta proeza. Há vários. Eu vou, provavelmente, se não na próxima aula, na outra, nós vamos ver alguns deles e acho que vocês gostarão muito de ver isso, como eles fizeram esses elementos. Vários deles descobriram que se você, por exemplo, tiver uma panela de teflon muito bonita e decorada, enquanto você cozinha, com uma colher de pau, que é muito agradável ao toque na mão, e que você pode mexer a massa na panela, enquanto o perfume do alho, da cebola sobe, e você se encanta com o que você está fazendo ali, e tudo isso junto, você não vai saber separar eu aqui, panela lá, massa lá, tudo isso se tornará um amálgama para a vida. Eis a arte, eis a indexação das coisas. Vários artistas descobriram isso, e vários estão utilizando isso como construtores. É a nova construção, é a nova pedagogia, é a nova filosofia que começa a surgir nos nossos dias. Muito importante que consideremos premissas, alcances, desdobramentos e outros fatores. Não há por que olhar para esses elementos com um ar apocalíptico, como se o futuro fosse Blade Runner. O futuro pode ser Blade Runner, mas pode ser também um belíssimo quadro impressionista, o futuro. Ele pode ser muitas coisas. Ora, isso depende muito de nós, ora depende de outras coisas. Vamos procurar fazer a nossa parte em tudo isso. Bem, quanto ao Renoir, nós, aqui vocês viram vários elementos da vida dele. Eu gostaria de mostrar uma passagem, é uma passagem menor, mas no entanto é significativa. Renoir precisava do auxílio do médico nos últimos dias de vida, nos últimos anos de vida. E vamos ver uma passagem que ilustra alguns elementos do que estamos tratando aqui. Vou partilhar a tela com vocês para vermos essa interação entre ele e o médico dele. Vocês viram então nessa interação com o médico dele. O cineasta que fez esse filme, depois nós vamos falar ao final, foi de uma felicidade muito grande ao trazer o elemento impressionista e com as suas derivações e conversações com o Rococó para essa obra que estamos vendo aqui em seus encartes. Vocês notaram que em quase, olha, eu diria que praticamente em todas as cenas que não são ao ar livre, sempre há uma janela perto, e quando você olha por essa janela, você tem naturalmente uma obra impressionista ou neo-impressionista. Como vocês viram agora, enquanto ele conversa com o médico, o médico toca na mão dele, nos nós das mãos, inflamados, inchados, as pernas dele, e vocês viram que mal consegue suportar o toque do médico. Né? Mas todo o tempo, ao fundo, a janela simulando um quadro, mostrando para nós que não se distraiam com esses elementos como se eles fossem determinantes na vida dele. Não são. O que é determinante na vida dele está aqui. E aí aparece aquela enorme janela ao fundo, todo o resto em penumbra, e a janela com luz, com ares impressionistas, neo-impressionistas, que se traduzem pela própria natureza. Sempre, 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 muito interessante essa construção cinematográfica na qual o diretor, o cineasta, nos fala, né? Provavelmente um profundo conhecedor do trabalho de Renoir. Eu gostaria de mostrar também para vocês, nessa breve ilustração, o final do filme. É quando o Renoir vai se despedir do filho dele, do Jean, provavelmente um dos que ele amava muito, uma das pessoas que mais soube compreender a dimensão paterna, seus elementos de época, seus elementos de construção. Ele levou muito disso para os filmes dele, e essa é talvez a única, deve ter mais duas cenas no máximo, em filme inteiro, em que nós não temos a janela impressionista. Avaliem vocês o que houve aqui, que ficou faltando. Vou partilhar a tela com vocês. Chegamos ao final do nosso trabalho, uma linda exposição cinematográfica do Gilles Bourdeau e da obra dos anos de vida finais de Renoir. Uma ilustração belíssima sobre, dentro deste curso, Mundo como Construção, na qual vocês viram mais um modo de fazer esses elementos, mais um modo de constituir esses elementos. Viram ele, a construção fortemente ambientada na vida, suas dificuldades, seus dilemas, suas alternativas. É muito, muito exemplar para os nossos dias. Não é? São muitas as pessoas que idealizam de tal forma a vida, o mundo como construção, que acabam inviabilizando a praticidade desse discurso. Não é? Alguns acham que sentando, meditando, fechando os olhos para tudo e tal, e construindo cenários e outras coisas, bom, isso às vezes é assim, para alguns é assim. Para outros não, para outros o mundo como construção é muito próximo ao que Renoir fez. Exige a vida, exige a presença dos dilemas, do cotidiano, dos contrastes, e eles se ambientam melhor assim e conseguem construir melhor assim. É a forma deles. A meditação para essas pessoas é uma meditação pública, é uma meditação atualizada de cotidiano. É assim que elas fazem vida, é assim que elas se encaminham nas coisas. Ora, se no consultório estamos trabalhando com pessoas assim, uma orientação importante é observarmos como elas constroem, em que medida isso é producente, isso tem a ver com os elementos epistemológicos, éticos, conversam com a base categorial da pessoa de maneira respeitosa, no mundo em que ela vive, constrói, e como ir além disso, quando for o caso, como vimos hoje no nosso trabalho. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.